Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina de sábado, 7 de dezembro de 2019. Para todos os votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguitia Capital FM, isto em Bissau. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Buba com a Rádio Papagaio e em Gabu estamos com a Leste FM e com a Rádio Sitchin Noco. Não esqueça, estamos também em direto na internet. Encontram-nos em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar no espaço Janela de Angola sobre preocupações económicas naquele país. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia. Boa tarde, o médico São Tomense, diretor do único centro hospitalar do país, Pascoal de Apresentação, foi acusado de negligência médica pela morte de uma criança de 2 anos e de uma mulher de 63 anos de idade e foi detido este sábado pelo Ministério Público e conduzido à cadeia central de São Tomé. De acordo com fontes judiciais, o médico cirurgião será presente ao juiz na próxima segunda-feira para o primeiro interrogatório, isto no âmbito de um processo crime instruído pelo Ministério Público, após a denúncia das duas mortes pelos familiares das vítimas na última terça-feira. Pascoal de Apresentação é acusado pelo Ministério Público de crimes de homicídio e omissão de auxílio. Até agora, nem o Governo, nem a Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe pronunciaram sobre este alegado caso de negligência médica ocorrido no Hospital Aires de Menezes. No Quénia, vários agentes policiais encontram-se entre as 10 pessoas mortas num ataque a um autocarro. O autocarro foi atacado por homens armados, supostamente pertencentes ao grupo militante islâmico Al-Shabaab. O ataque ocorreu sexta-feira, perto da fronteira com a Somália, segundo informação prestada este sábado pelo gabinete do presidente Uhuru Kenyatta. A polícia disse que os atacantes tinham como alvo específico não somalis. A área onde ocorreu o ataque é habitada maioritariamente por kenianos somalis. Al-Shabaab reivindicou o ataque e disse que os mortos incluíam agentes secretos de segurança e funcionários do governo. O Irão e os Estados Unidos fizeram uma troca de prisioneiros este sábado. Um estudante graduado de Princeton foi libertado por Irão. Em troca, os Estados Unidos libertaram um cientista iraniano. A troca poderá ser vista como um potencial avanço nas relações entre os dois países após meses de tensões. Falando pela primeira vez sobre a troca, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Zarif, disse que ela envolvia o estudante graduado Xiu Wang e o cientista Massoud Soleimani. O ministro agradeceu a todos os que estiveram envolvidos na troca, particularmente o governo suíço. Soleimani é perito em células estaminais, foi detido no aeroporto de Chicago em outubro de 2018 por alegadamente tentar exportar materiais biológicos para o Irão em violação das sanções americanas àquele país pelo seu programa nuclear. O presidente Trump também mencionou a libertação do Wang, detido desde agosto de 2016 e acusado de espionagem, e agradeceu a assistência das autoridades suíças. Homens armados atacaram sexta-feira manifestantes anti-governo no centro de Bagdá, matando pelo menos 23. Fontes policiais e médicas em Bagdá dizem que mais de 127 outros manifestantes foram feridos por tiros e navalhas e entre os mortos encontram-se 3 policiais. O ataque está entre os mais mortais na capital iraquiana desde que, a 1 de outubro, milhares de manifestantes iniciaram protestos em exigência de amplas reformas políticas e o fim da interferência do Irão nos assuntos internos do Iraque. Os incidentes ocorreram uma semana depois da renúncia do primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi, após 2 meses de protestos contra o governo. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, sanções a 3 líderes da milícia iraquiana, que é apoiada pelo Irão, pelo seu suposto papel na repressão violenta dos protestos que têm abalado o Iraque. Os líderes das milícias são acusados de ordenarem às suas forças que disparassem sobre os manifestantes civis. O subsecretário de Estado americano para os Assuntos do Médio Oriente, David Shanker, diz que Washington sancionou os 3 iraquianos pela supressão brutal dos protestos pacíficos no Iraque e que um quarto foi sancionado por corrupção e suborno. A administração Trump irá considerar novas sanções caso não pare a violência contra os manifestantes iraquianos, ainda segundo o subsecretário, aliás, de Estado. Desde que os protestos começaram em outubro, cerca de 400 manifestantes foram supostamente mortos pelas forças de segurança. Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 7 de dezembro de 2019. Para todos, votos de um bom sábado. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Economistas angolanos sustentam que Angola não vai recuperar a sua economia antes de 2025 e apontam vários cenários preocupantes. Para falar sobre o assunto, temos os economistas Alves da Rocha, Precioso Domingues e ainda o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco.
O processo de recuperação da economia angolana continua a ser marcado por várias incertezas em relação ao futuro. Ainda assim, os governantes angolanos insistem num habitual discurso otimista, ignorando os vários estudos que são feitos por instituições independentes, quer nacionais como internacionais. A dívida pública revela-se no principal obstáculo e os angolanos vivem hoje uma situação de pobreza sem precedentes. Os vários programas económicos que as autoridades têm vindo a implementar continuam sem produzir o impacto desejado no seio das populações. Recentemente, o relatório apresentado pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola previu um produto interno bruto de 3.290 dólares por habitante, um cenário que não vai se alterar até 2022. De acordo com este relatório, o crescimento económico não vai gerar rendimento suficiente para distribuir mais e melhor as condições de vida da população. O Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola cita previsões do Fundo Monetário Internacional, que colocam o serviço da dívida pública para 2019 em 15,7 mil milhões de dólares, cerca de 16% do produto interno bruto e 22% do produto interno bruto não petrolífero. A novidade deste relatório é a análise do investimento público em Angola e a sua relação com o crescimento económico. De modo complementar, é apresentado o ponto de vista sobre o Fundo Monetário Internacional e as políticas de ajustamento estrutural, contribuições para a estratégia referentes a 2025 até 2050 e sugestões para o combate à pobreza. O diretor do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola disse haver uma preocupação geral sobre a situação económica e social do país e apontou duas formas extremas para se lidar com este quadro. Alves da Rocha olha para o atual cenário da economia angolana com muito ceticismo e descreve o seu ponto de vista sobre as consequências que condicionam, sobretudo, o futuro do país.
Olho com muita preocupação. Como de resto toda a gente olha, se estivermos atentos aos comunicados da CEAST, que saiu recentemente, um comunicado da CEAST sobre a situação social do país e sobre também a situação económica, e como sabem a Igreja Católica tem uma enorme representatividade no país e ao anunciar ou ao caracterizar os aspectos negativos da nossa atual situação económica e social, portanto, isso, a preocupação é geral. Agora, há duas formas de encarar esta situação, duas formas extremas, se quiser. Há uma maneira de encarar a situação mais otimista, é normalmente a forma que o governo tem de encarar a situação, dizendo que as coisas estão controladas, que o governo tem perfeita consciência da situação e da gravidade da situação económica e social, que estão a ser tomadas medidas no sentido de reverter este processo de degradação económica e de degradação social, e a outra forma é de encarar isto de um ângulo realista. E a situação realista que nós temos em Angola é a situação que foi exposta pelos meus dois colegas ao fazer-se a apresentação do relatório económico, é que o país necessita, para vencer alguns dos desafios mais importantes, e um deles foi a sustentabilidade da dívida pública, não é sustentabilidade no sentido de ela se manter a um nível próximo dos 100% do PIB, ou 95% do PIB, é tornar a sustentabilidade da dívida, tem a ver com a possibilidade de ela representar menos recursos ou consumir menos recursos do PIB e, simultaneamente, a dívida servir, através do aumento da sua eficiência, para promover o crescimento económico. Vocês verificaram que os desafios que Angola tem de crescimento económico são significativos. Eu, pessoalmente, embora expresse algum deste sentimento nos escritos que tenho, eu pessoalmente acho que antes de 2025 Angola não terá condições para recuperar dinâmicas de crescimento perdidas no passado.
A situação da pobreza em Angola, longe de conhecer uma evolução, continua a apresentar sinais de agravamento acentuado. O economista Alves da Rocha critica, por outro lado, a forma como é analisado o processo de diversificação da economia.
Conforme eu referi na minha intervenção, esta crise económica, e que tem reflexos sociais, isso é óbvio, mas é que o problema social de Angola não é de agora. O problema social de Angola já vem praticamente desde a independência, que não se conseguiu, através dos modelos entretanto implementados, atenuar, já não digo resolver, atenuar a situação social em Angola. Esta situação económica, de uma perda da capacidade de crescimento da economia, vem desde 2009. Ainda que os números nos digam que em 2010 o crescimento da economia foi de 4%, em 2011 terá sido em redor de 3%, mas isso não é suficiente para que Angola vença, por exemplo, o desafio da pobreza. Eu, quando referi na minha intervenção os valores para a taxa de pobreza, são estimativas nossas do SEIC. Nós aguardamos com muita ansiedade que o INE publique os resultados do inquérito do IDREA, que nos vão dar valores reais e efetivos sobre como é que está a situação da pobreza em Angola. A outra matéria que nós este ano não tratámos no relatório económico é a matéria da diversificação da economia, mas que ela continua a ser um tema da política do governo, um tema que consta dos principais programas de desenvolvimento económico do país. A questão da diversificação, ainda ontem eu respondi a uma pergunta de um jornalista se eu pensava que a diversificação da economia podia acontecer em 2020, é evidente que não. Porque eu não sei se as pessoas, nós aqui temos essa consciência, eu não sei se há mais pessoas que têm essa consciência que a diversificação da economia é um processo revolucionário, no sentido de que a sua implementação vai acarretar reajustamentos sociais, reajustamentos tecnológicos, que podem vir a movimentar, a ter consequências na configuração das classes sociais em Angola. Eu não sei se no Executivo, no Governo, nos Ministérios que tratam desta matéria, se tem noção de que, quando a gente fala de diversificação de uma economia, temos que encarar e analisar este problema dentro daquilo que a gente pode chamar a formação social angolana. E a formação social angolana tem lá dentro o modo de produção, as relações de produção e as forças produtivas. E um processo de diversificação vai ter influência em todas estas matérias. Portanto, é um problema complexo que não se resolve quando a gente diz não, a diversificação está a acontecer porque o peso do setor petrolífero no PIB está a diminuir. Não é assim que se analisa a diversificação da economia. A diversificação é um processo complexo que vai ter consequências tecnológicas, económicas e sociais. Estaremos nós dispostos a abdicar da atual estrutura classista que existe em Angola como uma consequência da diversificação da economia? São questões que nós analisamos no SEIC, são questões que, como eu disse no relatório de 2018, não o fizemos, já o tínhamos feito no relatório de 2017, e não o fizemos porque a situação permanece a mesma.
Para o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco, em Angola há um total desconhecimento básico sobre os conceitos que definem o que é de facto a agricultura. Fernando Pacheco afirma, por outro lado, que existem em Angola alguns empresários que são apenas dignos deste nome por terem título e posse de terra, mas que não fazem a devida utilização. Fernando Pacheco aponta também a falta de cumprimento da lei de terra.
Hoje, claramente, que existe uma nova sensibilidade para os problemas da agricultura. Há mais debate sobre os problemas da agricultura e acredito que as coisas possam melhorar com o tempo. Mas também vejo com preocupação porque há alguns males tradicionais no nosso país que ainda não estão extirpados e que é preciso, pelo menos, discuti-los. Dentre esses males, continuo a levantar o problema do conhecimento. O setor agrícola no nosso país, fruto do abandono a que esteve votado quase desde a independência, é pouco conhecido. É pouco conhecido dos políticos, dos governantes, do mundo académico e mesmo dos jornalistas e mesmo da população em geral. É necessário que se aumente significativamente o conhecimento do que significa, por exemplo, o que é a agricultura familiar. Porque há muita confusão no nosso país à volta deste conceito de agricultura familiar. Agricultura familiar não significa agricultura de subsistência. É preciso acabar com esta ideia errada. Há muita gente que continua a insistir na ideia de que a agricultura familiar é igual à agricultura de subsistência. Ora, a história não diz isto. A história muito antiga e mais recente do nosso país não diz isto. Nós tínhamos uma agricultura familiar antes da independência que exportava variadíssimos produtos e hoje ela também tem um peso significativo, principalmente no que respeita ao fornecimento de bens agrícolas para o mercado, e que só não é maior porque essa agricultura foi votada ao abandono. Se houver condições para que ela se desenvolva, claramente que ela voltará a ocupar um lugar de relevo.
Entretanto, o economista Precioso Domingos aponta algumas soluções que podem ajudar o governo angolano a resolver o problema do serviço da dívida, uma preocupação que afeta, sobretudo, a classe empresarial nacional.
O máximo que o governo pode fazer, uma vez que o governo tem a necessidade de ir gerindo a dívida, há pagamentos que o governo tem que fazer num determinado prazo e quando o prazo chega, o governo é obrigado a pagar. E então, nessas situações, o que o governo está a fazer é solicitar dívida, ou seja, renovar dívida com novos credores para pagar uma dívida junto de credores mais antigos. Entretanto, a primeira medida que o governo aqui e a estratégia do próprio governo tem que ser é fazer com que as novas dívidas sejam para períodos mais longos e não pagar as dívidas atuais fazendo dívidas para períodos de pagamento curtos. Só assim o governo vai conseguir alongar, ou seja, transportar, empurrar essa pressão que hoje tem ao nível das finanças públicas para mais tarde, ou seja, mais para lá, mais para cima, enquanto o governo ganha alguma capacidade hoje de criar um ambiente mais propício para investimento privado, quer nacional como estrangeiro, através de investimento público de qualidade, e assim depois, a longo prazo, quando voltarmos a nos deparar com problemas de pagamento da dívida, o governo consiga, digamos, fazer face. Sem crescimento econômico vai ser impossível resolver o problema da dívida. Vamos continuar a empurrar os problemas com a barriga.
Para Precioso Domingos, a presença em Angola do Fundo Monetário Internacional é muito necessária para ajudar a implementar um conjunto de reformas que o país precisa.
Em termos particulares, e pelo menos eu e alguns colegas que também pensam de forma diferente, tivemos a oportunidade de ter debates muito acesos com o professor Alves da Rocha e somos de opiniões diferentes. Achamos que, na verdade, o Fundo Monetário Internacional é mesmo necessário, não do ponto de vista do dinheiro que o Fundo Monetário Internacional está a colocar na economia angolana, conforme já fez passar o antigo bancário, o banqueiro aqui em Angola, e que foi capa do Semanário Expansão, não em termos financeiros, mas sobretudo em termos de ser um fator que nos leva a implementar algumas das reformas que são mesmo necessárias, sob pena de este problema, que agora é um cancro para a economia angolana, nos corroer, matar já a economia. Então o país está entre duas escolhas. Estamos diante de um cancro que é resultado de um conjunto de más práticas no passado, transformou-se num cancro, e então o doente, que é a economia angolana, tem duas escolhas: não submeter-se à quimioterapia, porque é muito dura, tem consequências, perde-se cabelo, tem-se mal-estar, é muito dolorosa, todos nós sabemos, é o que a população está a passar hoje. Entretanto, morrer garantidamente dentro de mais alguns meses, dentro de um ano, ou então dizer, não, vou submeter à terapia, até porque o médico disse que há fortes chances, depois da quimioterapia, de continuar a viver. E o que é que se passa? Essa quimioterapia facilmente poderia resultar em recuo da parte do paciente se o Fundo Monetário Internacional não estivesse aqui. Eu estou lembrado que isto, desde o momento que a Angola adotou a economia de mercado, na década de 90, o presidente Zé Eduardo já vem tentando implementar algumas reformas, mas que foram sempre anuladas, houve sempre desistências. Eu não acredito que, ao nível interno, haveriam aqui técnicos angolanos que se sobrepunham, iriam sobrepor-se, digamos, à pressão que o poder político, nomeadamente o presidente João Lourenço, estaria a receber de setores da sociedade civil, de empresários, ao nível do próprio partido. Eu duvido que as políticas poderiam, as reformas poderiam continuar, a quimioterapia poderia continuar, duvido. Haveria novamente um recuo, haveria uma aparência da situação estar a melhorar, por estarmos a recuar das reformas, mas a seguir a esse momento curto, os problemas voltavam, ou seja, o cancro apresentava-se com tendências, com um enraizamento muito mais perigoso. E então, meus caros, nós temos que fazer essa transição. E o Fundo Monetário Internacional é um checks and balances, é um mecanismo que inibe até o poder político mais elevado nesse país, o presidente João Lourenço, a não recuar, porque o próprio presidente João Lourenço também está avisado das consequências negativas que podem advir para o país se desiste deste tratamento. Então, bem-vindo ao Fundo Monetário Internacional, pelo menos para mim.
Precioso Domingos, Fernando Pacheco e Alves da Rocha foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã vamos conversar com o premiado fotógrafo e artista plástico angolano Edson Chagas. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir iremos conversar com um amigo ouvinte. Agora vamos à música. Vamos dar um pulo musical até a África do Sul. Jikeleza, na voz de Bongo Easy, Mabandla. Voz da América, emissão vespertina em português. Aproveitamos para dizer que de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Voz da América, emissão vespertina em português, 7 de dezembro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode ouvir-nos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé podem nos escutar em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Gabu, com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, em Buba, em Rádio Papagaio, estamos em Bissau, com a Capital FM e a Pidjigiti, em Bafatá, estamos em FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui a tabela das 10 mais da música da América, teremos também aqui notícias do mundo da música. Para já, são notícias do mundo neste sábado. E vamos então aqui às notícias. Neste sábado, em São Tomé e Príncipe, médico e diretor do único centro hospitalar do país, Pascoal de Apresentação, acusado de negligência médica na morte de uma criança de 2 anos e de uma senhora de 63 anos de idade, foi detido este sábado pelo Ministério Público e conduzido à cadeia central de São Tomé. De acordo com fontes judiciais, o médico cirurgião será presente ao juiz na próxima segunda-feira para o primeiro interrogatório no âmbito de um processo crime instruído pelo Ministério Público após a denúncia das duas mortes pelos familiares das vítimas na última terça-feira. Pascoal de Apresentação é acusado pelo Ministério Público de crimes de homicídio e omissão de auxílio. Até agora, nem o Governo nem a Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe pronunciaram sobre este alegado caso de negligência médica ocorrida no Hospital Aires de Menezes. No Quênia, vários agentes policiais encontram-se entre as 10 pessoas mortas num ataque a um autocarro. O autocarro foi atacado por homens armados, supostamente pertencentes ao grupo militante islâmico Al-Shabaab. O ataque ocorreu sexta-feira, perto da fronteira com a Somália, segundo informação prestada este sábado pelo gabinete do presidente Uhuru Kenyatta. A polícia disse que os atacantes tinham como alvo específico não-somalis. A área onde ocorreu o ataque é habitada maioritariamente por kenianos somalis. A Al-Shabaab reivindicou o ataque e disse que os mortos incluíam agentes secretos, segurança e funcionários do governo. O Irão e os Estados Unidos fizeram este sábado uma troca de prisioneiros. Um estudante graduado de Princeton foi libertado por Tirão. Em troca, os Estados Unidos libertaram um cientista iraniano. Esta troca poderá ser vista como um potencial avanço nas relações entre os dois países após meses de tensões bilaterais. Falando sobre a troca, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, disse que ela envolvia o estudante graduado Xiu Wang e o cientista Massoud Soleimani. O ministro agradeceu a todos os que estiveram envolvidos na troca, particularmente o governo suíço. Soleimani é um perito em células estaminais e foi detido no aeroporto de Chicago em outubro de 2018 por alegadamente tentar exportar materiais biológicos para o Irão, a violação das sanções americanas àquele país devido ao seu programa nuclear. O presidente Trump também mencionou a libertação do Wang, detido desde agosto de 2016 e acusado de espionagem, e agradeceu a assistência das autoridades suíças. A Embaixada Suíça em Teherão representa os interesses americanos desde que, em 1979, a Embaixada Americana foi encerrada após a crise dos reféns, quando estudantes iranianos assaltaram e ocuparam a missão diplomática americana durante 44 dias. Homens armados atacaram sexta-feira manifestantes antigoverno no centro de Bagdá, capital iraquiana, matando pelo menos 23. Fontes policiais e médicas em Bagdá dizem que mais de 127 outros manifestantes foram feridos por tiros e navalhas. E entre os mortos encontram-se 3 polícias. O ataque está entre os mais mortais na capital iraquiana, desde que, a 1 de outubro, milhares de manifestantes iniciaram protestos, exigências e amplas reformas políticas e o fim da interferência do Irão nos assuntos iraquianos. Os Estados Unidos impuseram sanções a três líderes da milícia iraquiana, que é apoiada pelo Irão pelo seu suposto papel na repressão violenta dos protestos que têm abalado o Iraque. Os líderes das milícias são acusados de ordenarem às suas forças a disparar sobre os manifestantes civis. O subsecretário de Estado para os Assuntos do Médio Oriente diz que Washington sancionou os três iraquianos pela supressão brutal dos protestos pacíficos no Iraque. Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português é sábado, 7 de dezembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, aproveitamos para dizer que amanhã, na nossa emissão domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui com o fotógrafo e artista plástico Edson Chagas. Ele está a preparar uma nova exposição, Edson Chagas, que foi premiado internacionalmente. Domingo, claro, é saúde com a doutora Graça Matinha e também tempo para falar mais em pormenor com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã domingo. Para já, vamos então a Top 10 da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também, Ana. Eu sou a Mayra.
Eu sou a Ana e tenho uma pestana metida no olho. Tenho assim a dizer, está-me aqui a dificultar.
Qual é a música que devemos ter? Não, é uma pestana no canto do olho, é uma lágrima.
É uma lágrima, mas isto é uma pestana. E do outro lado está o DJ, o PS. Yeah. Everybody get your roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. E começamos com a notícia de Drake, que ultrapassa Ed Sheeran e torna-se no cantor mais ouvido no Spotify na última década. O rapper Drake foi ouvido cerca de 28 mil milhões de vezes no Spotify na última década, o que o coloca no topo da lista dos cantores mais bem-sucedidos na plataforma de música na internet. A lista foi revelada esta semana. I understand, you got a 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends, high school pics, you was even bad then, you ain't stressing off no lover in the past tense, you already had them, work at 8 a.m, finish round 5, all down, you don't see them outside, yeah, they don't really be the same offline, you know dog days, you know hard time, doing overtime. Ana, e de um sucesso para o outro, ele é um dos poetas atuais do rap e a sua agenda de concertos para 2020 já começa a ter forma. Estou a falar de Kendrick Lamar, uma das grandes novidades do cartaz do Nós Alive em Portugal. O artista atua 8 de julho no festival, portanto apontem aí quem quiser ir. E este é Humble. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Sit down. 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 Sit down Meira, falando em palcos internacionais, o cantor Shawn Mendes atuou no dia 3 de dezembro no Rio de Janeiro, no Brasil, onde fez algo que emocionou os fãs. E o que é que ele fez, Meira?
Ele pôs umas meninas muito bonitas no palco. As meninas, as bailarinas do projeto social Na Ponta dos Pés. Isto para acompanharem numa música que ele compôs na noite anterior.
Uhum. Portanto, Shawn Mendes é do Canadá, é filho de pai português, a mãe é inglesa. E qual é o hit que nós vamos ouvir dele?
Stitches.
Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Ana, o empresário, cantor, produtor, e esta parte é para si.
É que é a marido da Beyoncé.
É.
Fez 50 anos, meio século de vida.
Fez, sim, senhora, no dia 4 de dezembro. E, olha, foi uma boa altura para os fãs e os amigos aproveitarem para lhe prestar imensas homenagens. Foi assim, as redes sociais estavam cheias.
Eu também lhe prestava homenagem se ele me tivesse convidado para a festa de anos.
Sim, que também foi em grande. Mas ele deu uma coisa muito boa aos fãs. Ele voltou a colocar a sua discografia completa no serviço de streaming de música, que é o Spotify.
Que não se paga, né?
Não, não se paga, não é bem assim. Paga-se o Spotify, os utilizadores pagam se não quiserem ouvir publicidade.
Ah,
se, quiser, se não se importarem com publicidade, é ouvir à vontadinha. São 30 minutos, a cada 30 minutos eles passam publicidade. Mas vale a pena lembrar porque é que isto é uma prenda para os fãs. Porque ele, em 2017, removeu tudo.
Toda a sua música, já. Porque ele passou a ter um stream que era dele, não é?
Exatamente, o Tidal. E significa o quê, mais ou menos? Não correu bem muito o Tidal.
Deve ser isso mesmo, porque senão ele não tirava dali. Mas pronto. E vamos ficar, para dar os parabéns ao Jay-Z, vamos ficar com quem?
Vamos ficar com Empire State of Mind. E ele canta aqui com a Alicia Keys.
I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been bought it. Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked. City, it's a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E depois de muitas semanas a aguentar-se no meio da tabela, no Guidance de Chris Brown, com a participação de Drake, caiu para o 10º lugar.
Hey. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for me. So cheap and flex OD. Your sex OD. You got it, girl. You got it. Hey. You got it, girl. You got it. Yeah. Pretty little thing. You got a bag and now you wildin'. You just took it off the line. No mileage. Waiting, hitting you the DM looking violent.
Talking while you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you know it, being modest. Popping shit, but only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. Truth Hurts, como a Ana diz, não é? A verdade dói. The Lizzo subiu uma posição em relação à semana passada. Está em nono.
As 10 mil horas da dupla Country Dawn and Shay com a estrela pop Justin Bieber estão a fazer sucesso no top. Estão no 8º lugar, uma subida.
Your middle name from your grandma. When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Let's spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours.
Este é Senhorita, de Shawn Mendes e Camila Cabello, novo casal sensação, não é? Está em 7º lugar, chama posição.
Redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Encontra-nos através de Voa Português. Também no grupo das descidas desta semana está a Lose to Love You, de Selena Gomez. Está em 6º. I'm
turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing.
E pede para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-45. 84.
Ana e o rapper Arizona Zervas é da zona metropolitana de Washington DC, mais precisamente do estado de Maryland.
Não o conheço.
Pois eu também nunca tinha ouvido falar e quando li Arizona Zervas pensei, é uma mulher.
Eu pensei que era uma bebida, mas pronto.
E a presença dele aqui no Top 10 americano é a grande novidade. Ana, todas as publicações americanas sobre música esta semana falam desta entrada triunfal na tabela da Billboard diretamente para o quinto lugar. Este é Roxanne.
But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when I die. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm a, she think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne. All she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com e ver outras notícias de entretenimento no nosso Instagram. Basta seguir-nos em Voa Português. E vamos agora para o quarto lugar, onde continua os Maroon 5 com Memories.
When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost.
Good as hell. A Lizzo está de volta, não
é? É verdade. Ela está aqui forte e feio, hein? Está em terceiro lugar.
Não se mexeu. Pede para tocarmos a tua música favorita, falo para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E estamos agora no segundo lugar, é o escocês Someone You Loved.
I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This this all or nothing way of loving, go be sleeping without you. Oh, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
E pela segunda semana consecutiva, Circles, deste grande amigo da Ana, Post Malone, continua.
Quem me dera que ele fosse, mesmo
ficava
meu
mais
amigo.
Barato o bilhete, não ficava?
Exatamente.
Ele continua a liderar a tabela do Top 10 americano, que tocamos todas as semanas aqui na Voz da América. E Post Malone, Ana, tem outra razão para celebrar.
Além de ser meu amigo, claro.
Exato. Ele está em terceiro lugar na lista dos cantores mais ouvidos na última década no Spotify.
Então vamos andar em círculo com o Post Malone e despedimos até à semana.
Até para a semana.
Ana Guedes,
Mayra de La Salette,
DJ UBS. Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado. O médico São Tomense e diretor do único centro hospitalar do país, Pascoal da Apresentação, acusado de negligência médica na morte de uma criança e de uma senhora, foi detido este sábado pelo Ministério Público, conduzido à cadeia central de São Tomé. Médico cirurgião será presente ao juiz na próxima segunda-feira para o primeiro interrogatório. No Quénia, vários agentes policiais encontram-se entre as 10 pessoas mortas no ataque a um autocarro. O autocarro foi atacado por homens armados, supostamente pertencentes ao grupo militante islâmico Al-Shabaab. Al-Shabaab que, entretanto, reivindicou o ataque. O Irão e os Estados Unidos fizeram uma troca de prisioneiros este sábado. Um estudante graduado de Princeton foi libertado por Teherão. Em troca, os Estados Unidos libertaram um cientista iraniano. A troca poderá ser vista como um potencial avanço nas relações entre os dois países após meses de tensões. Homens armados atacaram sexta-feira manifestantes anti-governo no centro de Bagdá, matando pelo menos 23 pessoas. Fontes oficiais e médicas em Bagdá dizem que mais 127 outros manifestantes foram feridos por tiros e navalhas, e entre os mortos encontram-se 3 polícias. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 7 de dezembro de 2019, despede-se Ana Guedes com um abraço e votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. De novo, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.